Então vamos decolar na revelação da palavra de Deus, vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Nós estamos, desde a semana passada, trocando uma ideia sobre Jesus. Jesus é. O que você colocaria ali? Como você completaria esta frase? Comenta com a pessoa que está do seu lado, rapidamente. Jesus é, vai, põe uma palavra ali, um conceito, uma característica, uma face de Jesus. É muito importante você preencher essa frase adequadamente. Porque muitas pessoas não têm um relacionamento adequado com Jesus, porque não consegue atribuir a Jesus a característica adequada a Ele. Então, como algumas pessoas não têm uma revelação adequada de Jesus, consequentemente não têm um relacionamento adequado com Jesus. E por outro lado, tem algumas pessoas que têm uma compreensão completamente equivocada e por isso se afastam dele. E outros, por não conhecerem a Jesus, começam a criar suas teorias, a criar suas filosofias e se aproximam de um Jesus fake, criado por você mesmo, e não é Jesus. Por isso nós precisamos compreender quem é Jesus, e a maneira então adequada de completar essa frase vai trazer então, e na verdade vai revelar então, a importância que você dá a Jesus, e consequentemente vai te conduzir na maneira com que você se relaciona com Ele. Por isso nós precisamos que Ele, por meio da sua palavra, nos revele quem Ele é. Quem é Jesus? Jesus é, eu já falei aqui, e eu não vou me prolongar nisso, mas eu preciso cravar isso no seu coração: Jesus é Deus. Ele afirma ser Deus. Ele diz: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, aquele que conectar em mim dá fruto, sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, aquele que passar por mim passará e encontrará pastagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As afirmações dele a respeito dele mesmo são incríveis. Ele não só faz afirmações incríveis ao seu respeito, como ele atribui para si mesmo as características que só Deus tem. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E quando você dá um zoom na vida de Jesus, você percebe que Jesus, ele afirmava e demonstrava que ele tinha todo o poder, realizando milagres e sinais extraordinários, que ele era também o Todo-Poderoso, aquele que está presente em todo lugar, porque ele mesmo afirmava: quando dois ou mais reunirem no meu nome, eu estou presente. E também demonstrava ser onisciente, ou saber de todas as coisas, quando ele predizia o que ia acontecer e falava o que as pessoas pensavam, sem dar e sem que as pessoas dessem uma única palavra. Ele demonstra que ele é Deus, a única fonte de salvação e de vida eterna. Ele demonstra que ele é Deus como a única fonte de perdão dos pecados. Mas eu preciso que você então, que quer ter ainda mais revelação da divindade de Jesus, escute uma mensagem que está no nosso YouTube com a pergunta: quem é Jesus? Então você que está aqui, eu espero que você venha num ambiente como esse, que a gente cultua Jesus, você entenda que Jesus é Deus, está comigo? Jesus é Deus. E aí você diz: beleza, Jesus é Deus, mas que Deus Ele é? Como é esse Deus? Porque alguns até dizem: Jesus é Deus, mas pensa que Jesus Ele é meio assim que vingativo, ou punitivo, ou Jesus é meio bravo demais. É como se Jesus, juntamente com Deus, tivesse sentado num trono, ponto para te condenar, pronto para te julgar e até mesmo enviar, se for o caso, um raio na sua cabeça. Conceitos equivocados a respeito de Jesus. E na semana passada eu fiz questão, através de uma história, demonstrar que Jesus é um Deus amigo de todos. Enquanto a sociedade da época recriminava os pecadores, recriminava e colocava numa categoria diferente um tipo de pecador que era cobrador de impostos, um homem chamado Zaqueu, sendo judeu, do povo ali daquela região, parece que não agia como um judeu, porque servia ao Império Romano, cobrava impostos e extorquia do povo, e ao povo daquela época, inimigo então dos publicanos, cobradores de impostos, quando aquele homem vai se aproximar de curiosidade para ver quem Jesus era, Jesus já tinha visto ele primeiro. Enquanto o povo dava um rótulo para ele, Jesus, antes de mencionar o nome dele, Jesus chama ele pelo próprio nome dele e diz: eu quero ter intimidade contigo, do jeito que você é, convém que eu vá na sua casa. E Jesus então vai para a casa daquele homem. Os olhos das pessoas que estavam em volta ficam arregalados, espantados: quem é esse que está se associando com uma pessoa dessa? Porque a pessoa com quem você se associa acaba demonstrando o tipo de pessoa que você é, acaba revelando com quem você tem amizade. E Jesus, ele demonstra que ele não é pecador, mas ele veio para os pecadores. Ele demonstra, ele não é a favor do pecado, mas ele veio para libertar os pecados. Independente do pecado que você tem, ele não te chama pelo seu pecado, embora saiba do seu pecado, mas ele quer ter intimidade com você. E Jesus desenvolve uma amizade com aquele homem. A gente não sabe exatamente o que que aquele homem falou, ou o que que Jesus falou, mas depois daquele encontro, por conta de com quem aquele homem... que entender que Jesus é um Deus e ele é amigo de todos. Ele é o seu amigo. Como tem sido a sua amizade com Jesus da semana passada para essa? Como foi essa semana? Você fugiu de Jesus ou você se aproximou de Jesus? Trocou ideia com o seu amigo Jesus? Qual é a maneira que você olha para ele? Você pensa que ele está querendo ter intimidade com você, ou que ele é contra você? Pois é muito importante que você entenda que Jesus é amigo, e ele quer ser seu amigo. E nessa noite eu quero trazer para você uma compreensão a respeito de mais uma faceta de Jesus, e que a partir de hoje, em nome de Jesus, os seus olhos sejam abertos, a sua mente seja ativada, e espiritualmente você tenha uma compreensão e uma revelação de quem é Jesus. E para falar sobre Jesus é um novo, então, conceito que eu quero trazer, eu preciso te dizer que esse conceito é o alicerce do cristianismo. Esse conceito é a essência da salvação. Esse conceito, ele se torna o mais importante das escrituras depois que Jesus põe o pé na terra. Que conceito é esse? Jesus é graça. Olha que interessante. Eu disse, Jesus é graça. Sabe o que aconteceu? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque ninguém aqui, aliás, eu não posso dizer ninguém, porque eu ouvi dois, baixinho assim, mas ouvi um assim, aleluia, e escutei um outro assim, yes, mas foi bem baixinho, talvez o povo aqui nem escutou. Por que você não vibrou? Jesus é graça. Sabe por que muitos não vibram? Porque não entende o que é graça. Por que que não entende o que é graça? Porque a verdade é que a palavra graça, ela tem vários significados, e talvez isso pode até gerar uma confusão e dificultar sua compreensão. Se você olhar no dicionário a palavra graça, talvez você encontre em alguns deles até 8 definições a respeito de graça. E eu vou falar algumas aqui. Pensa comigo, se você então escuta um homem dizer assim: olha ela que graça. Ou uma menina fala: ele é uma graça. O que que significa? Significa que ele ou que ela é atraente. É meio assim, charmoso, talvez. É uma das expressões em que você pode ter escutado a palavra graça. Pode ser outra expressão, então, quando alguém comenta assim: ele caiu na graça dele. É, aquela ali caiu na graça dele. O que que significa? Quando uma pessoa cai na graça do outro, significa que aquela pessoa foi meio que aprovada pelo outro, foi favorecida por aquela outra pessoa. E uma outra expressão que você escuta também, a palavra graça, é quando alguém diz: graças a Deus. Às vezes, num momento de refeição, você vai então com a boca seca, pega uma água. Ai, graças a Deus. O que que significa? Na maioria das vezes, uma expressão de gratidão. Agora, eu digo para você assim: Jesus é graça. E nem falei nos outros conceitos da palavra graça, mas pode ser, eu não sei, que você ficou meio confuso. Ah, e aí? Jesus é graça, e aí? E aí que tem um outro conceito, e eu vou ler o que está escrito no dicionário. No dicionário Webster. E diz assim: esse conceito está mais parecido, e eu acabei não citando, um popular, né? É de graça. Ou seja, quando fala é de graça, o que que significa? Eu não preciso pagar nada, mas não significa que não custou nada, significa que você não precisa pagar nada, pode ser que alguém assumiu o custo. Alguém pagou para você. Então alguém te convida para um churrasco, aí você quer saber quanto custa. E ele fala: não, vem comigo, para você é de graça. Esse conceito diz: graça é, e se você quiser anote, favor imerecido. É o auxílio divino, não merecido, dado ao ser humano para sua regeneração e santificação. Ou seja, Jesus é graça, significa que ele veio trazer para você algo que você não merecia receber. Ele é graça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler as escrituras, uma história, para que você, aliás, três, para que você tenha uma compreensão, uma revelação a respeito do que significa esse favor imerecido, do que é essa graça. E a partir dessa revelação, quando você tem a compreensão que Jesus é graça, e tem, quando lê essa palavra graça, tem essa dimensão de um favor imerecido, e associa aquilo que Jesus fez por meio dessas três histórias, e você percebe isso no Novo Testamento inteiro, irresistivelmente, o seu coração no mínimo vai bater mais forte, vai vir como uma alegria dentro de você, e alguns mais ousados como eu vão dizer: aleluia, Jesus é graça. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Se você não tem a Bíblia no seu celular, eu vou pedir que você acompanhe com alguém perto de você. Por quê? Porque nós vamos ler 32 versículos. Nós vamos ler o capítulo 15 todo. Alguns estão com dificuldade de ler, eu vou pedir um pouquinho mais de luz aqui, embora eu estou vendo bastante luz, mas, por favor, um pouquinho de luz, e você vai ler Lucas capítulo 15, junto comigo, e eu peço agora ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de revelação, que ative agora o seu espírito, abra os seus olhos e te dê uma compreensão a respeito de quem Jesus é. Graça. Faz isso, Espírito Santo, porque só o Senhor pode fazer. E nós estamos aqui confiados em você. Diz assim, então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, na NVI. Todos os publicanos, cobradores de impostos, e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus, mas os fariseus, os religiosos e os mestres da lei criticavam a Jesus, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: pessoal, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Primeira história, pode falar, uau, olha isso. Jesus, ele está com 100 ovelhas, na verdade não é Jesus, mas Jesus, ele está fazendo aquela analogia para demonstrar quem ele é, porque ele comia com pecadores, porque ele se associava com aquelas pessoas, e demonstrando para aquele povo quem ele era. E ele conta essa história, e aquele homem então com 100 ovelhas, uma se perde, e ele então deixa as 99, só para me encontrar. A gente conhece essa música como Ousado Amor. Em inglês é Reckless Love. Reckless Love foi traduzido por ousado, mas é uma palavra muito mais forte, porque é só assim, uma pessoa muito crazy, muito ousado, muito para deixar as 99 ali no campo, para ir atrás da outra até encontrar. E quando encontra, não dá um puxão de orelha e fala: como é que você sai? Como é que você, que você fez? Não dá uma cajadada nela, não. Pega, leva e chama todo mundo para festejar. Esse é Jesus. É a revelação do nosso Deus. E ele continua, porque não bastava para ele contar só essa palavra, essa parábola, essa história, para eles terem uma revelação de quem ele era. Então ele conta uma segunda história. Essa história é da moeda perdida. E ele diz no verso 8: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, que é dracma? Moeda. Agora eu preciso que você entenda o que significa essas 10 dracmas. Quando uma mulher da Palestina, uma mulher daquela época, casava, ela recebia um presente. Esse presente, para muitos, é um anel, uma aliança, mas essa mulher, ela recebia 10 dracmas. Essas 10 completas representavam aquele presente que ela tinha ganhado, e ela então tinha essas 10 dracmas, e perdendo uma delas, qual mulher, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Mais uma vez, fala assim: até encontrá-la. Mesma palavra usada no, na história anterior, até encontrá-la. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ai, pode dizer junto comigo: uau! Esse é Jesus, mais uma vez revelando o seu coração para nós, que até encontrar, ele acende a luz, ele vai atrás, e não sossegue enquanto não encontra, e quando encontra, não só põe ali na cestinha, ele chama as pessoas, ela ali na história chama as amigas, chama então as pessoas à sua volta, e as vizinhas, e celebram junto com ela. E por fim, onde eu quero a sua maior atenção, não mais importante, mas complementando essas três histórias, a última história, a última parábola que ele conta, é a parábola do filho perdido. Verso 11, Jesus continuou: um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, aquilo que ele tinha recebido do seu pai, a sua herança, e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, ensaiou o discurso, pensou o que ele faria, o esforço que ele daria para ser aceito pelo pai. Então ele se levantou e foi, e estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu queria parar por aqui, já está bom, mas eu vou ser fiel, vou ler até o fim, e eu queria que você me acompanhasse. A reação dos que estão em volta. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Gostei. Uau! Uau! Se prepara, porque nesse texto tem uma grande revelação. Aqui nós temos três histórias, três coisas que foram perdidas, três grandes festas no reencontro, e três atitudes muito semelhantes, demonstrando uma ênfase: a graça. A primeira atitude: o homem deixa todas as ovelhas para encontrar com aquela que tinha perdido. Uma segunda atitude: uma mulher que desesperadamente busca até encontrar a sua dracma perdida. E uma terceira atitude: os braços para encontrar aquele filho que tinha arruinado a sua reputação, acabado com a sua herança, o seu direito de ser filho já tinha sido então jogado para longe, e quando ele se enfia na lama, ele suja ali o nome da família, ele volta então, o seu pai já estava à porta, pronto para receber ele, pronto, e aliás, indo, correndo ao encontro dele. Três histórias com uma ênfase. Você consegue perceber a graça? Sabe o que é interessante? O interessante é que a primeira história, a gente consegue ver claramente a ênfase sendo dada ao homem, que deixa 99 e vai ao encontro da perdida. E o que que aquela ovelha perdida fez para ser digna de aquele homem deixar as 99 e ir ao encontro dela? Ela não fez nada. É simplesmente a revelação do caráter de Deus, expressa ali naquele homem que vai ao encontro dela, independente de qualquer coisa. Na segunda história, o que que a moeda fez? Obviamente nada, é um ser inanimado. Mas a história não demonstra a moeda, de certa forma, se possibilitando ser encontrada, mas a mulher que vai ao encontro. No primeiro, você tem um animal, e o animal, pela sua tolice, pode ter dado alguma bobeira e ter saído fora. No segundo, você tem uma moeda, que talvez não foi uma simples ignorância, mas certamente ela não fez nada, é um ser inanimado. Não fez nada para se perder. Mas no terceiro você tem um homem que, possuindo a responsabilidade, a capacidade mental, intelectual, todas os aspectos, as faculdades que um homem tem, ele toma decisão consciente de desconectar de Deus, de desconectar do seu pai. Então até parece que faz mais um sentido, na primeira história, a ênfase ser dada ao homem. Na segunda, até parece que faz mais sentido, a ênfase ser dada à mulher. Mas a grande questão é que essa sempre foi a intenção de Jesus, porque ele estava falando ali com os fariseus. Mas você que já deve ter lido a história do filho pródigo, já deve ter lido a história, né, desse filho perdido, Muitas vezes a ênfase ela é dada no filho. E é dada no filho que fez a escolha errada, está certo, fez mesmo. É a ênfase é dada no filho que irresponsavelmente gastou tudo que tinha, desprezando o pai, desprezando os valores, desprezando a família, está certo, isso aconteceu mesmo. E a ênfase nesse contexto todo, ela é ali bem direcionada ao arrependimento. A gente não fala do arrependimento da ovelha, não tem como, não fala do arrependimento da moeda, não tem como, mas já que aqui é um homem, então o foco acaba sendo o arrependimento daquele homem, na humilhação daquele filho, como se isso tudo tivesse conquistado a atitude do pai. Mas o pai, ou Jesus, ele conta as duas histórias para já demonstrar que esse é o coração dele. E eu também não tenho dúvida, é lógico que se o arrependimento não tivesse acontecido, ele é tão importante que ele não teria dado o passo de voltar ao pai, mas o que nós temos que ter em mente é que festejar a chegada daquele filho está muito mais relacionado não com a atitude do filho, mas com quem o pai é, com o coração daquele pai, que demonstra para nós a graça, demonstra para nós o favor de Deus. E os fariseus, os mestres da lei, eles são incapazes de acreditar que Deus amasse pecadores. Fazer festa para eles? Não, nós é que merecemos a festa. Os pecadores não merecem festa. Os fariseus queriam que eles fossem punidos, castigados, que pagassem pelo que tinha feito, mas dar uma festa, isso era incapaz de penetrar na mente de um religioso. E o que é que Jesus está dizendo para nós? Que Ele é graça, que Ele age por conta daquilo que Ele é, independente daquilo que a gente tenha feito. Não depende daquilo que a gente faz, é quem ele é gracioso. E se nós queremos ter um relacionamento com Deus, a palavra de Deus mesmo vai dizer para nós que nós precisamos nascer de novo. Agora pensa, como que um bebê nasce? O médico pega um megafone e vai lá e fala: vai, vem, você consegue. É assim? É o esforço dele? É aquilo que aquele bebê fez? Não. A mãe faz todo o trabalho, o pai pensa que faz muito trabalho, e o bebê nasce. Como que ele nasce? Fruto da graça. Alguém fez o esforço por ele. Está comigo? Como que nós nascemos espiritualmente? Pela graça de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é graça. E às vezes você até entende que você nasce pela fé, que você nasce pela graça, que você nasce espiritualmente pela obra de Jesus, mas aí você começa a crescer espiritualmente, você começa a amadurecer, e aí você pensa: agora eu tenho que fazer algo para merecer me aproximar de Deus. Agora eu tenho que fazer algo para merecer essa posição diante de Jesus. Agora eu preciso fazer algo para que Jesus venha ao meu encontro. Isso é um engano. No começo é pela graça, e agora continua sendo pela graça, e até o fim é pela graça. A sua relação com Jesus, o favor dele, o amor dele, a relação dele, a vida dele com você, não é porque agora que você então se tornou nascido de novo, você se esforça demais, porque você faz demais, porque você se dedica demais. Não é por isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz para o povo de Gálatas. Diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Está em Gálatas capítulo 3, verso 2 e 3. Foi pela prática da lei, foi pelo esforço de vocês que vocês receberam o Espírito, ou pela fé, ou pela graça naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Que significa? Isso significa que eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para dizer para você que Jesus quer operar em você um novo nascimento. Ele quer fazer uma obra em você que não depende de você, é graça dele. Ele quer ter um relacionamento com você por meio da graça dele, porque ele te ama independente daquilo que você tenha feito. Agora, eu também estou aqui para te dizer que já você, que já nasceu de novo, que já tem uma experiência com Jesus, que tem andado com Jesus, que também é por meio da graça, não por meio daquilo que você tem feito, que ele manifesta o favor dele na sua vida. É por quem ele é. E aí eu preciso então voltar para um ponto da história. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia dentro dessa mesma história e lesse junto comigo Lucas capítulo 15, verso 18. Verso 18. E eu quero aqui te ajudar. Nós vamos ler essa parte. Eu quero te ajudar com uma ilustração, ativando aqui a sua mente. Imagine aquele homem, aquele pai, ele está ali à porta da sua casa, e ele está esperando o seu filho. Imagina, agora você vai ter uma revelação de Jesus e da graça. Ele está à porta. E o que que ele está fazendo? Ele está esperando o seu filho. Faz sentido? O filho foi. Já passou muito tempo que o filho foi. E aí vem alguém e fala para aquele homem: o que que você está fazendo aí? Já se passou muito tempo. Você acha que ele vai voltar? Você acha que ele se importa com você? Ele já pegou a herança dele. Ele já vazou. E ainda diz para ele assim: ó, ele não merece o seu amor. Ele já gastou tudo, ele sujou o seu nome. Mais do que isso, você sabia que eu escutei dizer que ele se envolveu com porcos? Que naquela época era considerado um animal imundo, não podia ter contato. E aí ele vira e fala: oh, você está esperando ele? Até a comida do porco ele comeu. E o que é que ele está fazendo? Continua lá na porta. Do outro lado, você tem o filho. A mentalidade de quem está de fora fala: não faz sentido você ficar aí parado. Não tem sentido nenhum, é a maior loucura. Vai, sai dessa posição. Ele nem é digno de receber seu amor. É assim que as pessoas estão pensando que Deus é, de acordo com a nossa lógica. E do outro lado, aquele filho, embora sendo filho, não conhecia o seu pai. Porque do outro outro lado ele estava como? Ele estava fazendo alguns planos, e diz o texto, que ele fala assim: ai, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, eu acho que eu vou ter que voltar lá para ele, mas o que, que eu vou falar para ele, hein? Ele tá planejando o esforço que ele vai ter dentro da lógica dele para merecer ser recebido pelo seu pai. Não, porque olha o que, que eu fiz. Não, olha onde que eu me meti. Eu gastei tudo, eu perdi tudo. Não, meu pai não vai me receber, então deixa eu treinar aqui. Qual vai ser o meu discurso para falar com ele? Já sei. Quando eu encontrar com meu pai, eu vou convencer ele. Sabe por quê? Porque eu vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E me parece, estou aqui na minha ilustração, que depois de ter repetido aquele texto 10 vezes, depois de ter criado coragem, depois de ter falado, agora eu vou pôr a minha cara, agora eu vou fazer o meu esforço, agora eu vou chegar lá diante do meu pai, eu vou fazer o meu discurso, eu não tenho mesmo para onde ir, eu vou ter que ir para ele, mas eu vou chegar lá, eu vou estar disposto até a ser um empregado do meu pai, mas eu vou ter que falar com ele, vamos ver o que, que ele vai fazer comigo. Então ele se levanta e diz a palavra então, que ele levantou-se e foi para o seu pai. Deixa eu te dizer, não deveria ser a ênfase no filho, não deveria ser a ênfase no irmão. O propósito de Jesus, como nas outras duas histórias, era dar a ênfase no pai, porque Jesus quer revelar quem ele é: graça. E aí, ele está indo. E quando ele está indo, diz o texto no verso 20, estando ainda longe, estando ainda longe, seu pai o viu. Deixa eu te dizer, você pode estar longe. Aliás, você pode estar muito longe, você pode estar razoando, como é que vai ser quando eu me aproximar do meu pai? O seu pai está te esperando antes de você decidir para ele. E sabe como ele está? Ele está olhando para você, diz o texto, que estando ainda longe, seu pai o viu. Ele te vê mesmo de longe, ele te vê mesmo sujo pelos seus pecados, ele te vê mesmo ainda humilhado, mesmo ainda se considerando indigno, e ele te vê com os olhos de amor. Agora imagina a cena, ele está vindo, e de longe, o pai vê. Agora imagina junto comigo que Jesus, ele está do lado dos fariseus. Foi assim que começou Lucas 15. E os fariseus estavam questionando ele: quem é esse que come com pecadores? Quem é esse que tem amizade com os publicanos? Quem é esse que vai para a casa de um Zaqueu da vida? E ele então começa a contar as histórias, e ele não apenas conta a história do pai que está de pé, vendo o filho que está ainda longe, como ele para aqueles homens, ele diz que ele era cheio de compaixão, e correu para o seu filho. Não, você não tem noção o que, é que significa esse correu. Por quê? Porque sendo um pai, sendo um homem de muitas posses, e sendo um judeu, ele não poderia correr, era indigno, era totalmente inapropriado. Não poderia um pai, não poderia um homem como esse correr, pelo contrário, ele tinha que ficar parado. O filho é que deveria vir mesmo de cabeça baixinha, pedir, e normalmente, pá, uma punição receber. Mas ele te vê de longe, e o coração dele cheio de amor. E o que que ele faz? Ele mesmo corre ao seu encontro, independente do jeito que você está, independente daquilo que você tenha feito, independente do seu passado, independente do seu pecado, ele te vê com os olhos de amor e corre até você. E quando ele chega, diz o texto que ele o abraçou e o beijou. Sabe o que é isso? Graça. Sabe o que é isso? Você precisa entender quem é Jesus. Jesus, ele está olhando para você com os olhos de amor. Sabe o que ele quer fazer? Te abraçar e te beijar, independente do jeito que você esteja. Meu amigo, quando ele vê ainda aquele subindo assim diante de você um arrependimento, ele não se segura. É o abraço do urso, é o abraço que te joga no chão, é o abraço, e ele te envolve com esse abraço. Agora olha que interessante, quando então ele está abraçando e beijando, o filho não compreende. E o filho já tinha decorado o texto. Então, o filho, ele fala para o pai no verso 21: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Qual é a frase seguinte? Qual é a palavra seguinte? Fala assim, mas. O que significa mas? Filho, o que você está falando isso? Quem está falando isso não entendeu quem eu sou. Não é que você não é mais digno. Quem é digno? Não é questão de ser digno, porque não tem um que é digno. Esse discurso que o filho fez e que muitas vezes você acha que é o apropriado de você fazer, deixa eu dizer, é até legal que demonstra um arrependimento do seu coração, mas não é isso, é a respeito de quem é Deus. Então Deus diz aos seus servos, depressa, deixa eu dar para ele a revelação completa de quem eu sou, depressa, tragam a melhor roupa. Depressa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Uma roupa nova. Ele te dá uma roupa nova. Ele te reveste daquilo que ele te chama para ser o filho dele. Ele põe um anel no seu dedo, demonstrando a identidade dele com você, a sua identidade, a aliança dele com você, e por fim ele põe uma sandália nos pés, demonstrando o destino que ele tem. E o que ele faz? Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu quero finalizar dizendo para você que essas três parábolas é mais uma revelação a respeito de quem Jesus é. Quem Jesus é? A banda pode subir. Quem Jesus é? Graça. Ele é a graça. Ele te vê, ele vai ao seu encontro, Ele te procura e Ele te espera. Você está entendendo? Ele vai ao seu encontro, Ele vai te procurar, mas Ele também vai te esperar. E quando Ele te encontrar, se tiver um arrependimento no seu coração, é Ele. Ele não vai te acusar, Ele não vai te condenar. O que Ele vai fazer? Ele vai correr até você, Ele vai abraçar você, Ele vai beijar você, Ele vai trocar sua roupa, Ele vai te restaurar na sua identidade, Ele vai pôr a aliança dEle em você, Ele vai mostrar para você que é uma aliança que Ele quer viver com você. Ele vai pôr uma sandália nos seus pés, demonstrando que tem um caminho que Ele quer que você siga. Esse é o nosso Jesus. Quem Ele é? Ele é graça. Independente daquilo que você tenha feito, saiba, Ele está aqui e Ele está vendo você. E eu queria que agora, se você quiser abraçar esse Jesus, que é graça, deixar Ele te beijar, trocar sua roupa, pôr um anel no seu dedo e calçar sandália nos seus pés, viver com Jesus numa perspectiva de que Ele te ama, Ele é seu amigo e Ele age com graça com você, eu queria que você ficasse de pé. Algumas pessoas aqui, infelizmente, por ter feito uma coisa que desagradava a Deus e desagrada a Deus, nessa semana, ontem, talvez até hoje, estão se sentindo envergonhadas e estão pensando: como que eu vou aproximar dEle? Como que eu vou chegar até Ele? Está ensaiando, está preparando um discurso. Eu quero te encorajar, joga seu discurso fora. Perceba que Ele está te olhando com compaixão, que Ele te vê aonde você está, mesmo distante, e por conta de quem Ele é, Ele vai ao seu encontro. E se você quer receber esse encontro com Ele, deixar Ele te abraçar, te beijar, pôr um anel no seu dedo, pôr uma roupa em você e calçar uma sandália nos seus pés, eu queria que você experimentasse agora essa graça, esse favor, esse amor imerecido de Deus com você. Levanta suas mãos, essa música vai tocar e eu queria que você deixasse Ele ministrar o seu coração.